Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas, nós recebemos aqui no programa de rádio da MAPAR o advogado especialista em direito internacional, o Dr. Cássio Zen. Ele vai explicar para a gente como funciona a atuação desses soldados e em quais situações eles podem intervir. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui o Dr. Cássio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É sempre uma alegria estar aqui participando do programa de vocês e conversando sobre direito internacional.
E, doutor Cássio, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que são os soldados da paz da ONU e de que maneira eles atuam?
Claro. Os soldados ditos da ONU, na verdade, eles são forças que são solicitadas pelo Conselho de Segurança da ONU para os Estados-membros da ONU.
Uhum.
Então, o Conselho de Segurança normalmente identifica uma situação que é considerada uma ameaça à paz e segurança mundiais, e aí ele solicita a formação dessas forças, que podem ser tanto de manutenção de paz, quando tem uma potencial ameaça à paz e segurança, quanto de manutenção, construção desta uhum. paz, que é quando você precisa construir uma paz mais duradoura. Então você vai para uma região que estava em conflito e você não só acalma as partes, digamos, separando as uhum. partes que estejam em conflito, mas também você se preocupa em construir estruturas de um estado básico, fazer as pazes de uma maneira que depois as tropas possam sair e o país poder caminhar sozinho. E a outra modalidade de atuação são os chamados peace enforcers, que são quando os estados, quando as partes que estão em conflito são contrárias a atuação das forças de paz, o que é uma situação extrema, é uma situação complicada, mas a ONU tem competência para tal em casos específicos que seja uma ameaça à paz e segurança mundiais.
Uhum. E, doutor, quais são as responsabilidades dos estados membros da ONU na manutenção dessas tropas?
Bom, a manutenção dessas tropas, ela não é permanente, você não tem um exército pronto da ONU o tempo todo.
Uhum.
Então, leva um tempo, a partir da decisão do Conselho de Segurança de formar determinada força da ONU, determinada missão da ONU, leva um tempo até eles negociarem com os estados como é que vai ser a formação destas tropas. Os estados da ONU, eles se comprometem para ter uma maior previsibilidade, melhor cálculo, né, de quantas tropas que a ONU uhum. teria à sua disposição, eles se comprometem a ter um nível de prontidão, que na verdade são quatro categorias de prontidão, desde a categoria mais simples até uma categoria a chamada Rapid Deployment Level, que são categorias que em 30 a 90 dias as tropas estão prontas para servir para a ONU. Então elas têm que ter um treinamento específico em direitos humanos, elas têm que ter uma certificação da ONU para poder atuar nas missões da ONU.
Uhum. Doutor, o senhor, para esclarecer um pouquinho melhor o assunto para os nossos ouvintes, o senhor poderia citar alguns exemplos históricos de casos em que houve a atuação das tropas de manutenção da paz?
Sim. A gente teve casos de manutenção de missões que já foram completadas, né? Em todo o mundo, você teve casos uhum. Na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, você teve casos em diferentes países da África, você teve em diferentes locais da Europa também, que tinha uma situação de conflito. Na Ásia, aqui nas Américas, a gente teve tanto na América Central quanto na República Dominicana, a mais recente e a única no continente americano atualmente em manutenção, é o caso do Haiti, né? A missão, que essa daí é muito importante para o Brasil, que eles estão participando já desde a década passada. E é uma missão que já vem se estendendo há bastante tempo. O relacionamento entre o Brasil, na época, queria melhorar sua presença nas Nações Unidas. Vamos lembrar que o governo Lula queria a vaga permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil correu atrás, se apresentou como um país que iria fornecer tropas para essas missões. E
sim,
forneceu. E essa foi uma missão muito importante. Aí outras duas missões que ficaram famosas, infelizmente, por tragédias.
Uhum.
Uma foi o caso da UNAMIR, que foi uma missão das Nações Unidas em Ruanda, que ficou famosa porque eles tinham uma missão de observação, mais de assistência, a respeito de um acordo de paz em Ruanda. E o general Romeu Dallaire, que apareceu depois, foi retratado no Hotel Ruanda, o filme, ele localizou que as armas estavam chegando em Ruanda, pouco antes do genocídio. E ele chegou a mandar um fax para a ONU, dizendo, olha, localizei armas, um estoque muito grande de armas, as tensões estão aumentando, solicito permissão para apreender essas armas. E a ONU teria negado isso daí, teria negado a autorização, porque teria dito, olha, o mandato de vocês, a função de vocês não é apreender armas, não façam isso. E questão de dias depois, essas armas estavam sendo usadas num genocídio que matou muitas pessoas.
Nossa.
E aí, por último, também ligado ao genocídio, foi um caso horrível, que forças das Nações Unidas, no caso eram forças de holandeses, que estavam, era o Dutch Bat. O Dutch Bat, ele estava protegendo uma região na Bósnia, só que a localização geográfica deles era ruim, e a base acabou sendo sitiada, de certo modo, por tropas que eram lideradas pelo Ratko Mladic, que é hoje ele é réu em processos por crimes de guerra e pelo genocídio lá no Tribunal Penal para a Iugoslávia. Eles cercaram, os soldados holandeses solicitaram um apoio aéreo, porque eles não conseguiam sair de lá. Este apoio nunca veio. Os soldados sofreram com a situação de sitiados, eles estavam. E também, isso permitiu essa impossibilidade de atuação das tropas da ONU de uma maneira efetiva, possibilitou o genocídio de Srebrenica, que foi famosíssimo. Eles mataram todos os homens da vila com a ideia de acabar realmente com aquela população.
São nessas situações extremas que as tropas atuam, então, né, doutor?
Sim.
Doutor, ainda para a gente contextualizar um pouquinho mais os nossos ouvintes a respeito desse tema, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente qual que é a definição de direitos humanos. E poderia citar para os nossos ouvintes algumas violações a esses direitos?
Sim, sim. Os direitos humanos, eles são um ramo bastante amplo, bastante abrangente do direito. E ele envolve desde os direitos que a gente tem uma percepção mais fácil, como, por exemplo, o direito humano à vida, assim como os direitos humanos à liberdade de expressão. Aqui a gente poder conversar na rádio, né?
Sim.
Inclui, de certo modo, a nossa liberdade de falar, nosso direito de participação política, o nosso direito de liberdade religiosa. Há uma infinidade de direitos humanos, o direito à diversidade sexual, diversidade de gênero, todas as coisas, os direitos que são mais íntimos de nós, justamente pelo fato de nós sermos humanos. Nós temos esse direito, não importa qual a tua origem, não importa qual a tua religião, teu gênero, tua orientação sexual, tua cor de pele, tua raça, não importa. Você é humano, então você tem este direito.
Uhum.
E violações, elas acontecem desde maneiras um pouquinho discretas, como, por exemplo, você ter questões de você negar o acesso a banheiro por algumas pessoas, porque, olha, você é de um gênero, se identifica como um gênero, mas a tua carteira de identidade diz uma outra coisa, então eu não vou deixar você entrar no banheiro. Até coisas um pouquinho mais famosas, digamos,
uhum.
que saem mais nos jornais, que são os genocídios, que são os grandes massacres, que são aquelas barbáries dentro de presídios. Isso daí às vezes fica mais evidente. Estupros, você vê aqueles estupros em massa, isso daí simboliza também violações de direitos fundamentais humanos da pessoa.
Sim. Uhum. E, doutor Cássio, quais seriam os principais obstáculos atualmente na promoção e na garantia dos direitos humanos? O que, que a gente ainda precisa ir para frente nesse sentido?
Bom, aí a gente tem a pergunta de $1 milhão de dólares, né? Por que que os direitos humanos, eles não conseguem uma efetiva aplicação? Eu diria que uma das causas é problemas financeiros, questões financeiras, porque alguns direitos, eles exigem uma prestação financeira, eles exigem uma atuação muito incisiva. Por exemplo, o direito à saúde, você precisa construir hospitais decentes. Direito à liberdade de expressão, você precisa ter uma boa promoção da diversidade ali, para garantir o direito à vida, você precisa ter o direito à segurança junto também. Você tem essa dificuldade financeira no primeiro momento. Além de tudo, você tem diferentes grupos que têm diferentes perspectivas a respeito do que seriam os direitos humanos. E esses grupos muitas vezes não chegam em acordo.
Uhum.
A respeito de um patamar mínimo que deveria ser
adotado, né?
A gente vê isso daí muito quando a gente observa o nosso Congresso Nacional ou em esfera internacional, quando a gente vê os debates da ONU. E os países, eles não têm amigos, eles têm, na verdade, interesses. Então, você vê, por exemplo, o atentado, o horror que foi na Síria recente, o uso de armas químicas. Era óbvio que ali você via uma violação de direitos humanos, mas como é que você vai perseguir isso daí? Você precisava levar para o Conselho de Segurança, onde não se chegou a um consenso sobre nem quem que era o dono, quem é que foi o responsável a respeito dessas bombas.
Sim.
E isso daí é muito difícil. Os países, eles têm interesses e muitas vezes esses interesses envolvem violar os direitos fundamentais para se garantir no poder, quem sabe, ou porque o sujeito é meu inimigo, então eu não vou respeitar o direito fundamental dele. As pessoas, aparentemente, o principal problema é a falta de você se identificar na outra pessoa. De você entender que quando você permite uma violação de direitos humanos de uma outra pessoa, você está violando o teu próprio direito também. Você não está respeitando aquela pessoa como uma outra humana, então daqui a pouco o teu direito vai estar violado.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes que órgãos nacionais e internacionais também cabe a responsabilidade de intervenção em países impactados por conflitos ou grandes epidemias. Como que isso funciona na prática?
Bom, cabe. Para você ter uma intervenção autorizada internacionalmente, você precisa da autorização do Conselho de Segurança da ONU.
Uhum.
Qualquer outra atuação dita unilateral dos Estados é considerado ilícita perante o direito internacional. É um ato de agressão, eventualmente, ou alguma coisa do tipo. Claro, ressalvado o direito à legítima defesa dos estados.
Sim,
por exemplo, um país estrangeiro ataca o Brasil, atravessa ali a fronteira, a ponte da amizade armados, a ponte da fraternidade armados. Um cenário impossível no cenário atual, mas...
Tudo pode acontecer,
né? É um exemplo, hipoteticamente, que cruzassem a fronteira ali e atacassem Foz do Iguaçu.
Uhum.
O exército brasileiro, as forças armadas brasileiras não precisariam esperar uma autorização do Conselho de Segurança da ONU para poder
intervir.
Então, eles poderiam fazer isso, mas tirando essas situações de legítima defesa, você precisa da autorização da ONU. Então, tá tendo guerra lá na Síria. O Brasil resolveu pegar uma bandeirinha da Síria e levar lá o exército brasileiro para entrar na Síria e resolver a situação toda. Não pode. Sem autorização da ONU, aquilo ali seria um ato de agressão contra a soberania do país Síria.
Uhum.
Então, cabe ao Conselho de Segurança identificar essa ameaça à paz e segurança mundiais, solicitar ao Estado a formação de um contingente militar que estará sob a autoridade da ONU e deverá prestar contas a esse Conselho de Segurança e fazer essa manutenção, a construção ou até mesmo a forçação, digamos, da paz,
uhum.
Né?
Isso demora muito, doutor?
Em média demora em torno de 6 meses essa negociação entre o quartel-general da ONU até você ter prontas essas tropas à disposição. Então, 6 meses é muito tempo para um conflito.
Sim, sim.
O genocídio de Ruanda, vamos pensar aí, demorou 3 meses.
Uhum.
Em 3 meses acabou o conflito, não tem mais
não
o que
tinha
fazer.
Mais o que onde intervir,
né? Não tinha mais, né?
Né?
Eles demoraram. E isso daí depois que já tem autorização do Conselho de Segurança.
Sim.
Até você conseguir essa autorização, até você fazer toda a negociação diplomática, são outros 500, né? É muito complicado.
Uhum. Então, doutor, talvez, e na opinião do senhor como especialista, seria algo que precisaria ser um pouco modernizado, essa atuação em casos de emergência?
A reforma do Conselho de Segurança, que uhum. seria um ponto fundamental, ela vem sendo debatida praticamente desde que o Conselho de Segurança surgiu. Desde que a ONU surgiu, já tem críticas.
Sim.
Porque o que, que era na época que foi criado? Eram 5 países que foram selecionados, que representavam a maior parte das forças políticas internacionais na época, e que quiseram manter um poder de decisão final sobre o que, que poderia ser feito ou não. Aquela coisa do assento dito permanente, né? Que
uhum.
Você precisa do voto não negativo desses 5. Estados Unidos, antiga União Soviética, hoje Rússia, China, né? Antes a China Republicana, hoje China Popular, e França e Reino Unido. O Brasil cogitaram colocar ele desde aquela época. Só que não colocaram por uma pressão ali, 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 e até hoje não colocaram. Então, cadê uma representatividade disso daí? Cadê uma prontidão? Aí você vê que os países têm interesse. Por exemplo, a Síria. Alguns países não querem que tenha uma intervenção da ONU lá mais uhum. forte. Falando, não, eu vou vetar. Eu não vou autorizar essa missão. E senta em cima do poder de veto e pronto.
É um nível de complexidade bem alto, né, doutor? E queria pedir ainda para o senhor falar para os nossos ouvintes se esses soldados da paz da ONU, eles também podem intervir em situação de vulnerabilidade de refugiados. Como que é feito o trabalho nesses casos?
Bom, aí tudo vai depender do mandato das forças. Eles podem receber, por exemplo, uma função, como o Dutch Bat fez, de proteger determinada região onde haveriam refugiados. Você tem na África verdadeiros campos de refugiados e zonas de segurança para corredores humanitários, para as pessoas poderem se sentir um pouco mais seguras durante um período de conflito.
Uhum.
Só que tudo vai depender do mandato. Às vezes a força das Nações Unidas vai poder só cuidar da segurança dentro do campo. Às vezes ela vai poder atuar um pouquinho além, mas só vai poder atuar em legítima defesa. Então você vê um refugiado fugindo, né? Um indivíduo uhum. fugindo, migrando. você vai poder atuar até um certo ponto. Você não vai poder proteger ele em algumas situações. É muito tênue. Isso daí a gente vai ter que lembrar que é uma atuação militar.
Uhum.
É uma atuação sujeita a uma hierarquia militar. Tanto da hierarquia dos países, né? Então, o soldado brasileiro lá no Haiti, ele vai dever obediência hierárquica pros seus superiores brasileiros e também para os seus eventuais superiores estrangeiros, os ligados às Nações Unidas. Então, é muito tênue. Você tem as ordens, não faça isso, não faça isso.
Uhum.
E se fizer, ele vai ser punido de acordo com o direito militar. É bastante complicada a atuação de um sujeito numa missão de paz que ele esteja em dúvida sobre a extensão do mandato dele, porque o refugiado está fugindo ali naquela hora, né?
Sim. Doutor, fala um pouquinho também pra gente da importância da atuação dessas tropas em conflitos atuais. Como, por exemplo, o senhor falou um pouquinho para os nossos ouvintes da situação da guerra civil na Síria. Acho que é um bom exemplo pra gente falar sobre a atuação dessas tropas para os nossos ouvintes.
É. Hoje, você tem missões nas Nações Unidas em diferentes locais. E cada um dos locais você tem um modelo de atuação diferente.
Uhum.
Por exemplo, você tem o conflito da Coreia, que é outro conflito bem famoso e para todos os fins...
Está sendo muito discutido, né?
É, e para todos os fins ainda são dois países que estão oficialmente em guerra. Né? Eles assinaram um armistício, mas eles não fizeram um acordo de paz. Eles estão no chamado truce, né? O concordamos em não nos atacar, mas ainda estamos tecnicamente em guerra.
Sim.
E a ONU tem uma área de segurança comum, que é a Joint Security Area, ali entre os dois países, que é aquela fronteira mais tensa, né? Aquela linha que você sabe que é extremamente militarizado dos dois lados e a ONU está ali tentando acalmar as partes. Ao mesmo tempo, você tem o caso do Chipre, que é menos falado, mas é um país dividido. Você tem tanto o Chipre do Norte, que é ligado à Turquia, quanto o Chipre republicano ligado à Grécia, especialmente, na influência grega. E você tem a capital do Chipre dividida em duas. Você tem literalmente, como tinha o Muro de Berlim, todo mundo falava, você tem ali o Muro de Nicósia. E as tropas da ONU também estão ali para tentar apaziguar a situação. E você tem muita atuação na África, em diferentes países. Vamos pegar aí Darfur, no Sudão. Você tem no Congo uma missão muito grande, a MONUC. MONUC é uma das regiões mais tristes, né? É triste a situação no Congo, porque é um país extremamente rico do ponto de vista mineral, do ponto de vista econômico e do ponto de vista humano também. São pessoas boas. Mas é uma situação de genocídio, verdadeiro genocídio que está acontecendo lá no Congo.
Né?
Desastre humanitário. Para complicar mais ainda, você tem ebola lá. Nossa. Agora, essa semana, teve mais um surto de ebola na região. E aí você tem funcionários da ONU lá. E muitas vezes esses soldados da ONU, eles estão lá há tanto tempo que eles acabam se contaminando com essa situação de guerra. Eles estão num ambiente de guerra há muito tempo. Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, quanto tempo que demorou? Começou em 39 oficialmente e terminou em 45. Tem tropas lá que estão há 10, 15 anos já.
Nossa.
Então o desgaste que passam esses soldados que estão lá. Na Síria, teve uma tentativa, a resolução número 2043, lá de 2012, ela tinha o propósito de monitorar a cessação de violência armada na região da Síria, mas eles chegaram à conclusão de que não haviam condições para o trabalho dos funcionários da ONU lá. Então, como essas condições não foram obedecidas, o mandato da missão das Nações Unidas na Síria, ele acabou à meia-noite do dia 19 de agosto de 2012.
Nossa.
Então a gente está desde 2012 sem uma missão oficial da ONU lá na Síria, porque não tem condições, as partes envolvidas não dão condições mínimas. Vamos pensar que não é um mega exército com porta-aviões e tudo mais, ele precisa da cooperação dos estados, ele precisa da cooperação dos países. E é muito complicado. Os países, eles têm muito medo de participar em missões internacionais, especialmente depois do caso da Somália, por exemplo, que é o Black Eagle Down, que caiu o avião e tudo mais. Depois daquilo lá, muitos países têm o receio de auxiliar nessas missões.
Doutor Cássio, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre que políticas deveriam ser priorizadas na gestão pública nacional e também internacional, visando a garantia desses direitos humanos e o cumprimento também dos objetivos da ONU.
Bom, as políticas que devem ser priorizadas, elas devem começar pelo respeito às normas de direito internacional, que é uma coisa que depende muito da iniciativa dos estados também, e da cooperação financeira com a ONU. É uma coisa importante, a ONU não arrecada impostos, a ONU depende de contribuições dos países, enquanto alguns países fazem uma contribuição considerável, como o Japão, como a Europa, como os Estados Unidos, alguns países diminuíram a sua contribuição ou, em alguns casos, pararam. O Brasil, por um tempo, chegou a parar de pagar a conta da ONU.
Sim.
E o outro problema é, alguns países não fazem a menor questão de participar de missões de manutenção de paz, não enviam tropas, e aí como é que você vai fazer? Por exemplo, o Brasil hoje ele tem 5 policiais, 23 especialistas militares e 1.255 tropas a serviço da ONU. Alguns países, eles têm muito mais. Vamos pegar um exemplo. A Etiópia tem 63 policiais, 104 especialistas e 8.173 tropas a serviço da ONU. E aí você vai ver, a população da Etiópia é muito menor do que a brasileira. E eles ainda assim dedicam uma quantidade muito maior de tropas. A Índia, Bangladesh, esses países dedicam muito mais. E alguns países que são militarmente atuantes pelo mundo inteiro, como por exemplo Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido, eles têm um contingente militar muito menor do que o de Bangladesh, do que o da Índia ou da China. A China também tem uma quantidade um pouquinho maior de tropas, né? Eles têm 2.322 tropas lá na ONU. Então, até que ponto que os países estão à disposição de ajudar? Sim. Você tem o Conselho de Segurança que decide pela criação de uma missão de paz, que 5 membros decidem, essencialmente, se passa ou não, os 5 membros permanentes. E esses daí não são os países que mais contribuem para as forças de paz. Então, cadê a... E também falta uma comunicação entre as diferentes partes, entre as diferentes tropas. Falta você ter uma estrutura bem delimitada sobre quem é o responsável e para quem que eu devo obediência. Então, são desafios que têm que ser trabalhados.
Doutor Cássio, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Até uma próxima. Muito obrigado pelo programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.